Resumo da semana.
Semana com votações concentradas logo no início da semana, porque a gente já está praticamente no carnaval e por isso os deputados vieram mais para o início da semana aqui votar. E entre as aprovações teve votação da criação da Agência Nacional de Proteção de Dados, incentivos à indústria química e por isso já está comigo aqui nos estúdios da Rádio e da TV Câmara em Brasília o nosso repórter de plenário Antônio Vital, que vai trazer todos os detalhes desses debates e votações da semana. E aí, Vital, tudo bem?
Tudo bem, pois é. Preparando para enfrentar o carnaval.
E vai pular carnaval, Vital? Vai ficar descansando?
Eu não sou muito carnavalesco, não, mas a gente, né, dá uma olhadinha, né, de perto.
Dá uma olhadinha, a gente dá, né? Mas vamos lá, os deputados, inclusive, a gente teve essas votações antecipadas na semana. E aí um destaque aqui é a Agência Nacional de Proteção de Dados, né?
Você se lembra que no ano passado o Congresso aprovou o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, que ficou conhecido como ECA Digital. Né, que, entre outras coisas, prevê algumas obrigações, principalmente das plataformas de internet, em relação a conteúdos voltados para esse público, né, crianças e adolescentes. Por exemplo, uma das exigências é que as plataformas identifiquem, por exemplo, conteúdos relacionados a assédio sexual, a cyberbullying, né, a incentivo a suicídio, que acontece muito nas plataformas, né, que é uma coisa que tem preocupado autoridades no mundo todo, automutilação, etc. Então, o ECA Digital dava um prazo para que essa fiscalização das plataformas começasse agora em março. Para isso, então, o governo editou uma medida provisória que transformava a Autoridade Nacional de Proteção de Dados em uma agência reguladora, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, justamente para fazer essa fiscalização, né, para verificar se as plataformas estão realmente cumprindo o que determina a legislação. E não só em relação a crianças e adolescentes, mas em relação ao público em geral. É uma tendência no mundo todo que haja algum tipo de aparato estatal que fiscalize a atuação dessas plataformas, né, que estão dominando a vida de todo mundo, da gente, dos nossos filhos, de todo mundo. Né, isso existe um consenso praticamente no mundo de que não dá para você deixar essas plataformas agirem de maneira sem qualquer tipo de controle, sem qualquer tipo de fiscalização, sem qualquer tipo de responsabilização. Então, essa medida provisória já foi editada no ano passado, né, no final do ano passado, já entrou em vigor imediatamente. Além de transformar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados em Agência Nacional de Proteção de Dados, ela cria também cargos necessários para que essa agência opere e atue, né? São 200 cargos de especialista em regulação digital e mais 20 ou 30 cargos de confiança, funções de confiança para que a agência possa operar. Houve algumas críticas da oposição, alguns deputados dizendo que isso aí vai permitir que haja censura nas redes ou perseguição política num ano eleitoral, etc. Mas o argumento do governo é de que a própria legislação obriga que haja fiscalização e que essa fiscalização tem prazo para começar aqui agora em março. Então foi aprovado e seguiu para o Senado essa medida provisória.
Então, tem que passar pelo Senado, mas isso. Aí com uma expectativa aí de votação nos próximos dias, né?
Porque depois do carnaval, né?
Logo depois do carnaval, até porque essa medida provisória, ela tem prazo até agora, dia 25 de fevereiro, precisa ser votado quanto antes. Bom, além dessa questão da proteção de dados, da Agência Nacional de Proteção de Dados, a gente teve aí a votação de benefícios fiscais para a indústria química e petroquímica. O que é que prevê essa proposta?
Bom, até o ano passado havia um programa de incentivos fiscais para a indústria química e petroquímica chamada REIC, que é Regime Especial da Indústria Química. Ela foi substituída, no ano passado foi aprovado um outro programa, chamado Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química, o PRESIC. A grosso modo, o que esses dois programas fazem é conceder alguns benefícios fiscais para essa indústria que sofre forte concorrência de outros países. Você tem ideia, a indústria química e petroquímica ela é responsável por 11% do produto interno bruto relacionado à indústria no Brasil. Ela emprega 40 mil pessoas, porém, ela está operando hoje no Brasil com 30% da capacidade ociosa, ou seja, ela podia estar produzindo muito mais e não produz. E o déficit da balança comercial do Brasil nesse setor é de 44 bilhões de reais. Ou seja, é uma indústria que tem uma capacidade de operação no Brasil, porém enfrenta uma forte concorrência externa, e por isso esses programas, principalmente esse outro que está em vigor, que é o PRESIC, além de conceder incentivos fiscais, ele também promove, obriga, por exemplo, também que essa indústria atenda alguns requisitos de sustentabilidade. O que esse projeto faz é reduzir as alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS, né, porque existe uma transição não só do REIC para o PRESIC, como também tem uma transição que está ocorrendo agora, que é em relação à reforma tributária. Uhum. Então, esse desconto no pagamento desses tributos é sobre os insumos usados nessa indústria, né, para baratear as matérias-primas utilizadas na produção de vários produtos. Os nomes são complicadíssimos, por exemplo. Os produtos têm...
Eu ia até te perguntar, quais são esses produtos que estão no nosso enorme. Dia a dia, né?
A lista é enorme. Por exemplo, se você pega os produtos... Então, por aí, acetona, polietileno, hidrogênio, glicerinas, tem uma série de outros. São produtos que estão praticamente, por exemplo, se você olhar aqui em volta, tudo que está aqui em volta Sim. tem algum componente que é feito por essa indústria química ou petroquímica.
Que ela está sendo usada ali para outros produtos, né? Ela está usando na fabricação.
Esses são os produtos finais. Os insumos, que é justamente sobre os quais recaem esses descontos de tributos, é gás natural, amônia, óleo de palmiste e outros, tem uns nomes complicadíssimos, que são os insumos, a matéria-prima desses produtos que você usa no dia a dia, que todo mundo vê, inclusive na nossa roupa tem. Sim. Né? Então é isso, esse projeto foi aprovado e seguiu. Para o Senado também.
E Vital, a gente teve também, assim, esses foram projetos, assim, que eu diria com mais debate, com mais complexidade ali nessa discussão, esses dois que você citou, tanto de proteção de dados quanto da indústria química e petroquímica. Mas teve também ali, por exemplo, projetos relacionados a retiros espirituais no carnaval, por exemplo. A gente está falando de carnaval com festa, mas tem muita gente que quer usar o carnaval e o feriado de carnaval para outros propósitos, né?
Isso, e principalmente pessoas ligadas a alguma religião, principalmente nas religiões cristãs, que costumam fazer retiros espirituais ou participar de shows, de alguns eventos que são alternativas ao carnaval. E não só católicos, como também várias linhas evangélicas. Então foram aprovados dois projetos, né, dentro desse contexto. Um deles oficializa o chamado Carnaval da Paz, que é feito em Campina Grande, na Paraíba, desde os anos 90, que tem alguns eventos bastante grandes lá na cidade, que virou, na verdade, a cidade virou um polo de atração dessas pessoas que não querem saber desse carnaval tradicional, preferem um carnaval orando, participando de outras atividades com as famílias, etc.
Quer dizer, Campina Grande do Mega São João também é a Campina Grande do Carnaval da Paz.
Não, e é interessante porque, na verdade, é um nicho de mercado que esse município conseguiu nesse período, que atrai gente de vários lugares. Os dados que a gente tem é de que a ocupação dos hotéis lá chega a 90% nesse período. E, então, lá tem dois eventos principais, um que chama Crescer, que é católico, e o outro chama Consciência Cristã, que é evangélico. E vão milhares de pessoas para a cidade. Então, esse projeto, na verdade, oficializa isso aí, o que permite que, por exemplo, facilita, por exemplo, captação de recursos, patrocínios, etc., para esse tipo de evento. O outro projeto, que também segue na mesma linha, ele cria a Semana Nacional de Retiros Espirituais, que é justamente nesse período do carnaval, vai de sexta-feira até a quarta-feira de cinzas. Então, esse projeto que cria, oficializa, na verdade, no calendário, essa Semana Nacional de Retiros Espirituais, vai na mesma linha, é um projeto do Senado, já tinha passado pelo Senado, agora foi aprovado pela Câmara e já seguiu para a sanção presidencial. O de Campina Grande seguiu para o Senado.
E, Vital, a gente também teve aqui, nessa semana, a criação de duas novas universidades federais, uma voltada especificamente para o esporte e outra para os povos indígenas. Houve ali um debate da oposição, principalmente, questionando a criação de mais universidades, ainda que isso tudo vai ter que ser estruturado. Por outro lado, são temas que também houve uma defesa da maioria do plenário para que haja, né, um foco nesses dois temas.
São projetos do governo que, como você mesmo disse, renderam bastante discussão. Um deles, vamos começar falando da Universidade Federal do Esporte. O argumento do governo é que existe uma carência aqui no Brasil de alguns profissionais ligados ao esporte. Por exemplo, gestores de políticas públicas, gestores esportivos, né, que são os dirigentes dos clubes, de time, de qualquer esporte, não só no esporte tradicional, como também nos Paralímpicos. Inclusive, existe uma carência de formação de ex-atletas que estão passando por aquele momento de transição na carreira, né, às vezes eles viram treinadores ou dirigentes. Né? Então, o objetivo dessa universidade federal, não é prevista na Lei Geral do Esporte, mas a Lei Geral do Esporte já previa que haveria capacitação desses profissionais. Com esse argumento, o governo propôs a criação da Universidade Federal, vai ter sede em Brasília, poderá ter unidades em outros estados. Agora depende de ter recurso no orçamento para ela começar a funcionar, porque na verdade ela só existe, né, nem no papel ainda, porque na verdade foi para o Senado ainda, precisa passar pelo Senado, depois, se for o caso, tem que ser aprovado emendas no orçamento para que elas comecem a funcionar. A oposição criticou, dizendo que isso aí era uma medida eleitoreira, porque nós estamos ganhando eleição, que não haveria necessidade de criar novas universidades, e sim, de repente, criar cursos nas universidades federais já existentes, ou fortalecer o ensino superior atual. Enfim, mesmo com esse debate, esse projeto acabou sendo aprovado, assim como o outro, que rendeu também bastante debate, que cria a Universidade Federal Indígena. Também é uma proposta do governo, e o argumento é que a necessidade de você manter alguns conteúdos ou proteger alguns conteúdos relacionados a essas comunidades indígenas e ofertar a essas pessoas, por exemplo, cursos de gestão ambiental e territorial, gestão de políticas públicas, sustentabilidade socioambiental, saúde, direito, agroecologia, coisas que têm a ver com a cultura dessas populações, sem contar também formação de professores que possam dar aula, inclusive nas próprias comunidades. Essa Universidade Federal Indígena, assim como a Universidade Federal do Esporte, também terá sede em Brasília, pode ter unidades em outros lugares, mas tem algumas, depende também de recursos do orçamento, mas tem algumas particularidades. Por exemplo, ela pode criar um processo seletivo próprio, né? E o reitor e o vice-reitor terão que ser obrigatoriamente professores indígenas. Né? Houve muita crítica também da oposição em relação a isso. Muita gente dizendo era melhor você fortalecer o ensino básico então, nessas comunidades do que você já fazer uma universidade federal. Mas o argumento do governo é que é uma maneira de você proteger um modo de vida e uma cultura, né? E promover capacitação da própria comunidade indígena para que essa cultura, esse modo de vida, sejam passados de geração para geração, né? Inclusive com impactos até mesmo no meio ambiente, porque as reservas indígenas são importantes hoje para você proteger determinados lugares aqui no Brasil que podem ser ameaçados por atividades econômicas.
Tudo foi para o Senado. A gente até entrevistou essa semana aqui o relator da Universidade Federal do Esporte, o deputado Júlio César Ribeiro, e ele até comentou essa questão, assim, que uma vez o Senado aprovando e sendo sancionada a lei, tem que realmente fazer essa composição orçamentária, mas ele está com a expectativa de que a partir de 2027 a universidade já esteja funcionando mesmo. Citou até que há a possibilidade ali de recursos de BETs serem transferidos para essa Universidade do Esporte, quer dizer, é um tema que ele está prevendo aí que vai sair do papel até o ano que vem.
Vai ser uma luta política também, né?
Exatamente, ano que vem que tem até Copa do Mundo de Futebol Feminino aqui no Brasil, né? Vital, essas foram as aprovações de projetos propostas, mas também teve aprovação de urgência, que é algo ali, né? Os líderes partidários indicam projetos que eles considerem prioritários, esse projeto tem urgência aprovado, com isso ele não precisa passar pelas comissões da Câmara, eles vão direto para o plenário. E aí você está destacando aqui, você estava falando aqui comigo, de dois projetos que tiveram urgência aprovada nessa semana e que já renderam debate na própria votação da urgência e provavelmente quando ele de fato for votado no plenário. Né?
Um deles, ele abre caminho para a quebra de patente daquela chamada caneta emagrecedora da marca Monjauro e de uma outra marca que eu nem conhecia chamada Zep Bond. Esses dois produtos são feitos à base de uma substância chamada tirzepatida. O projeto foi apresentado pelo deputado Mário Eringer, lá de Minas Gerais, com o argumento de que o Brasil sofre uma epidemia de obesidade e de doenças relacionadas à obesidade, né? Doenças crônicas relacionadas à obesidade, e de diabetes mellitus tipo 2. Essas medicações foram criadas para justamente atuar, né, no combate a esses problemas. E o Brasil gasta tanto, ele fala um percentual altíssimo do PIB, que é gasto no nosso sistema de saúde, para tratar esses malefícios, que seria muito melhor o Brasil quebrar a patente desse medicamento. Tem que ter um pagamento para o laboratório, porém seria muito mais barato do que você enfrentar a consequência desses problemas de saúde. Então esse projeto, na verdade, torna essa substância de interesse público, que é o primeiro passo para a quebra de patente, que depois é definido pelo governo.
E isso acaba barateando, né?
Esse é o argumento, é muito caro. Né? Hoje esse Monjauro, pelo que eu pesquisei, ele pode custar de R$ 1.400 a R$ 3.000, dependendo da dosagem. Sim. Então, quem é que tem condições de comprar um medicamento desse? Muitas vezes é de uso contínuo.
De uso contínuo, tratamento longo. Eu até entrevistei o deputado Mário Eringer aqui, né, no nosso jornal, no painel eletrônico, e ele falou isso, que hoje a gente tem até, por conta desses preços altos, um mercado ilegal desses medicamentos.
Isso.
Não só de falsificação, mas que vem por contrabando de outros países à base dessa mesma substância, e que, como você não tem um controle também do transporte, da origem, isso tem causado também problemas nas pessoas, porque é um medicamento também sensível à temperatura, você tem que ter um acondicionamento adequado, isso, deixar na geladeira, enfim. Então, a aposta do deputado Mário Eringer é de que consiga baratear o preço e você possa ampliar esse acesso como uma política de saúde pública.
Mas houve críticas também durante o debate da urgência, né? Alguns deputados, principalmente do Novo, argumentaram que você quebrar a patente tem que ser precedido de um estudo muito sério, porque isso pode desestimular o investimento em inovação, que é justamente o que esses laboratórios fazem, né? Porque gastam muito dinheiro para fazer pesquisa e para produzir esse material. Tem algumas outras medicações desse tipo que estão no mercado, que a patente já expirou ou está para expirar, mas são outros medicamentos, como o Ozempic,
né?
O Saxenda, né? Então, assim, é uma discussão. Foi aprovado só a urgência, ainda vai ser designado um relator para isso, vamos ver quando é, mas não tem prazo ainda para o plenário votar, não.
Então, outra urgência aprovada, também até entrevistei aqui a autora do projeto, a deputada Rosana Valle, que é do PL de São Paulo, que é um projeto que muda lá o Estatuto da Criança e do Adolescente para prever os maus-tratos com extrema crueldade contra animais como uma das possibilidades de internação como medida socioeducativa. Isso também tem sido muito debatido, né? Foi só a urgência aprovada, mas uma discussão também imensa, né?
Porque tem muitos deputados aqui na Câmara que acham que... Porque tem muitos projetos que tratam de aumento de pena. Argumentam que esse aumento de pena nem sempre serve para coibir o crime. Esse é um dos casos, porém foi aprovado a urgência e deve ser analisado. Agora, a Agência Câmara fez um levantamento, depois do caso do aquele cão orelha, foram apresentados 25 projetos nessa área.
Pois é, né? O cão orelha que gerou uma comoção nacional, né? A morte daquele cãozinho lá em Santa Catarina. Então, quer dizer, tem esse projeto da Rosana Valle que teve a urgência aprovada, mas outros também.
Isso.
E aí, isso ainda é assunto para outros...
Podem ser aglutinados numa proposta só.
E é assunto para outros resumos, né, Vital?
Isso.
Por enquanto, é isso, Vital. Bom carnaval,
obrigado.
Bom descanso. E aí, até o próximo resumo
até
da semana.
Próximo.